Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, essa é a nossa edição de número 142. Estamos estreando aí mais uma temporada aqui no programa, temporada 2020, né? Pois é, parece incrível aí que a gente já está no mundo de 2020, né? Não faz muito tempo. Nossa maior preocupação era lá com o tal do bug do milênio, né, Serginho? Hoje eu estava, por acaso, me lembrando disso aí. Lá atrás, no ano 2000, não se falava de outra coisa, né? Mas não só sobrevivemos aí ao tal do bug do milênio, como incrivelmente já se passaram 20 anos. É impressionante aí, o tempo passa, o tempo voa realmente, né? A gente não tem para onde fugir disso, né? Mas enfim, estamos então abrindo aqui esse ano de 2020 com uma edição que a gente considera especialíssima e dedicada inteiramente ao rock que é produzido no Uruguai, nosso país vizinho, né, bem ali pro lado do sul do continente aí, que apesar de não ser muito grande em termos de extensão territorial, especialmente, né, se a gente for comparar ao Brasil, né, enfim, ainda assim, como todo mundo sabe, tem, por exemplo, uma tradição fortíssima no futebol, né. O Uruguai foi duas vezes campeão do mundo, uma delas no famoso Maracanaço, né, lá de 1950, e existe uma tradição bem forte também por lá no quesito bandas de rock. Vocês vão perceber aqui durante o programa que se faz e sempre se fez rock and roll de muita qualidade no Uruguai, e já tinha um tempão que esse tema estava aí na nossa pauta, né, Serginho? Antes acabou não rolando por um motivo ou por outro, enfim, mas agora vai, né, cara?
Opa, Gustavo, pois é, cara, eu acho que pelo menos desde a última Copa do Mundo, né, na Rússia, a gente já pensava numa edição do Rock Flu sobre o rock uruguaio. Na ocasião, a gente fez um programa sobre o rock português e outro sobre o rock russo. Nossos grandes amigos aí, o Big Beto de Brasília e o Luciano Xavier aqui do Rio. Mas enfim, é isso aí. Como você falou, chegou a hora finalmente. E estamos recebendo aqui no programa o convidado ideal, né, que vai nos ajudar a apresentar essa edição sobre o rock que é feito lá no Uruguai. Eu estou falando do grande Daniel Macri, que a gente considera como sendo ideal pelo seguinte: ele, antes de mais nada, curte rock and roll, é uruguaio, nasceu na cidade de Mercedes, capital do departamento de Soriano, mas hoje reside em Pando, que fica no departamento de Canelones, ali mais ou menos a 30 quilômetros de Montevidéu. E também, principalmente, porque o Daniel é sócio fundador e um dos membros mais ativos da fantástica torcida organizada Fluruguai, fundada pelos irmãos Francisco e Javier Legani, lá atrás, em 1991, na cidade de Canelones. A torcida tem hoje mais de 150 integrantes de 15 cidades diferentes. E o que é mais legal é que todos eles são mesmo uruguaios, ou seja, não tem nenhum brasileiro aí nessa brincadeira, o que é um negócio absolutamente sensacional, né? O Daniel é advogado e conheceu um dos irmãos Legani, no caso Francisco, quando os ambos ainda cursavam a faculdade de Direito, e acabou também se apaixonando, enfim, pelo Flusão, ou seja, teremos certamente muito assunto interessante para explorar hoje por aqui. Daniel, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. E antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores, hermanos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, participar desse Rock Flu. É um programa que é muito bem conhecido aqui, que temos ouvido muitas vezes aqui, compartilhado entre os uruguaios, que tem participado muitos amigos, jogadores do Fluminense, bom, jornalistas, amigos e tal. Então, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouco da música do meu país.
Legal, legal. Bom, Daniel, antes da gente começar a entrar aí de sola, né, nos temas principais do programa de hoje, né, um deles, o rock que é produzido aí no teu país, o Uruguai, e o outro, claro, é a própria torcida Fluruguai, né? Nós vamos querer saber de você todos os detalhes aí dessa ideia maravilhosa que vocês tiveram, enfim, e daqui a pouco a gente vai conversar muito sobre tudo isso, mas, pô, bora iniciarmos os trabalhos por aqui falando um pouco sobre o nosso querido Fluminense Futebol Clube, né? Do Campeonato Carioca é melhor a gente nem falar, né? Pra variar, fomos fomos roubados mais uma vez aí, em mais um Fla-Flu, enfim, realmente fica muito difícil. É, mas tivemos recentemente o início da disputa da Copa Sul-Americana, né? Estreamos com um resultado que não foi legal, foi péssimo, né? Um empate de 1-1 contra o glorioso União La Calera do Chile, né? Em pleno Maracanã. E isso complica muito aí pro nosso lado, a gente vai precisar reverter a situação lá na casa dos caras, enfim, no jogo da semana que vem, na próxima terça-feira, né? E a gente queria saber como é que você viu essa nossa estreia nessa Sul-Americana, que a torcida, de modo geral, e o próprio clube, né, encara como sendo a nossa prioridade aí em termos de competição para esse ano de 2020, né? E aí, o que você achou, cara?
Bom, nesse formato da Sul-Americana, que começa mais cedo as competições, claro que a equipe estava muito nervosa, acho que queria fazer o segundo gol antes do primeiro, e não foi uma boa partida. Deu para perceber que a equipe estava nervosa sim, porque tínhamos feito melhores performances nos shows anteriores. Mas o Fluminense tem esse diferencial, né? Quando as coisas são mais difíceis, quando sai o melhor da gente. E acho que vamos fazer uma melhor partida lá no Chile e com certeza vamos voltar com a vaga.
Ainda não é o time ideal, né, gente? No próprio Campeonato Carioca, o Odaí vem fazendo um monte de experiência, rodízio entre zagueiros, também no meio de campo, né? Teve gente que se contundiu também na pré-temporada, que é o caso aí do Evanilson e do Marcos Paulo, que só entraram contra o Botafogo, se eu não me engano, na terceira ou quarta rodada. A chegada do Wellington Silva aí, que estava no Inter, né? Chegaram também dois gringos aí, o Fernando Pacheco, que é peruano, por sinal estreou com o pé direito no Fla-Flu, né? E tem o Michel Araújo, que inclusive é teu conterrâneo, né, cara? Ele é uruguaio, foi contratado do Racing de Montevideo. Aliás, por curiosidade, a gente não podia deixar de comentar isso por aqui. Foi você mesmo, o Daniel, que deu as boas-vindas ao Michel Araújo em nome da torcida tricolor, né? Isso rolou num vídeo que tem mais ou menos umas 2 semanas lá no FluTV. Muito legal isso aí, cara. Mas e aí, você gostou das atuações que o Michel Araújo já teve no Fluminense? Ele andou entrando aí em alguns jogos, né? O que a gente pode esperar desse jogador?
Ah, tenho que ser sincero, né? Eu não, quase nem conheci o jogador. Jogador muito novo, de um time menor aqui do Uruguai. E eu só assisti uma ou duas partidas do Racing aqui em Montevideo. Realmente não reparei no jogo dele. Só posso repetir o que a imprensa aqui fala. Mas ele teve poucos minutos em 2 partidas. E eu acho que entrou bem, só necessita se adaptar ao futebol carioca, ao futebol sul-americano, mas raça não vai faltar, mas eu não sei como vai ser a performance dele. Já do Pacheco, deu para ver que entrou bem num clássico, que é bem, bem difícil entrar num clássico, e é promissor, pelo menos eu acho que temos uma equipe mais equilibrada, com maiores opções que o ano passado. E é só daí conseguiram troçar a equipe para melhorar a produção de futebol, que é o que está faltando, né?
É, pois é, cara. A expectativa aí, de modo geral, para o restante da temporada é que, bom, acho que para o Brasileirão, nesse momento, fica difícil para a gente pensar, por exemplo, em título, né? Mas quem sabe não acontece lá da gente conseguir uma vaga, pelo menos para a Libertadores do ano que vem, né? Que é o que você falou, o Odair precisa acertar esse time. Eu acho que é principalmente a zaga, né? Tá muito desprotegida. Enfim, se não 2020 vai ser mais um ano perdido aí, infelizmente, né? A gente vai ficar naquela briga de meio de tabela, enfim. Eu acho que a grande prioridade do ano realmente é a Sul-Americana, né? Esse aqui tem que ser o. A gente não pode perder essa vaga terça-feira de jeito nenhum, né?
Pois é. Eu acho que é a competição que é a mais provável que nós tenhamos sorte. Até porque, pelo historial que temos na Copa, estamos sempre ali, batendo a trave, sempre perto. E dá a ideia que temos uma equipe melhor que anos anteriores. Então, acho que temos que ser... Acho que temos que ter paciência com alguns jogadores, com a equipe do Odair, mas o tempo é cruel, né? A Copa já começou, a estreia foi em casa, não conseguimos o melhor resultado e agora é lá, para valer. Mas o Fluminense já tem demonstrado durante anos, e tem muito a ver também com a paixão que nós temos aqui pelas três cores que traduzem a tradição, que nas difíceis é quando aparece o melhor da equipe, e é uma coisa que damos muito além, até parece que tem garra charrua o Fluminense, e aparece essa força extra no final, Fluminense com, na minha opinião, com times de menor qualidade, jogadores, né? não tô falando de produção, mas de jogadores, acho que essa equipe deveria demonstrar mais do que demonstraram as equipes, os elencos dos anos anteriores. E os anos anteriores ganhamos do Penarol, ganhamos do Nacional. Cara, temos que ser positivos, pensar positivos e esperar o melhor dessa equipe e acompanhá-la.
Eu tô achando que a gente teve uma melhora, né? Principalmente no ataque, né? Porque todo mundo ali tem velocidade, se deslocam, né? A bola flui. O Evanilson tá pintando aí como um grande artilheiro, né? Ele tem algumas características assim, que para um jogador de 17 anos é impressionante, né? Ele faz o pivô bem, ele se desloca bem, ele joga bem pelo lado e ainda faz gol. Então, realmente, né, Serginho? É uma promessa que tá pintando aí, que tá animando a galera, né?
Gustavo, ontem eu tava batendo um papo com uns amigos dos tricolores e, assim, é unânime. Todo mundo tá impressionado com o Evanilson, e tem um amigo meu que comentou que parece que esfriou essa história de Fred, hein? E que muito se deve ao bom desempenho do Evanilson. Tem o pessoal aí bancando que se o Fred vier, o Fred vai, obviamente, vai se tornar titular e vai acabar matando o espaço desse garoto, né? Não sei se faz sentido ou não, se o Fred vem ou se o Fred não vem. Na verdade, eu não tenho nem opinião formada se seria bom ele vir ou não agora, até em função da gente ter muita opção de atacantes, todos eles muito rápido. Não sei se seria uma boa o Fred vir, mas enfim, vamos ao rock and roll. Bom, minha gente, hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é para já começarmos a detonar o set aqui de hoje. Claro, serão apenas bandas uruguaias, né? Nós tentamos escolher o máximo de variedade aí dos subgêneros, digamos assim, dentro do universo rock and roll, né? Então vai rolar metal, hard rock, punk, pop rock, progressivo, blues e por aí vai. Mas então é isso, bora lá dar início aqui a essa brincadeira de hoje, daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa, tá falado? Só na caixa!
La mala suerte no es verdad. Caída libre. Ni el peso de mi libertad. Sin decidirme.
Yeah. menos el martini me ha hecho recordar. Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Pensé que podría olvidarte sin más. Y aún a rato ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño. Me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Sorprendido mirando a tu barrio, me han atrapado luces de ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, triste y solitario. Dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luce solitario. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luce solitario. Dice la gente que ahora eres normal, y yo aquí borracho en el cabina, bajo las palmeras, y soy solitario. No estás tú, no estás tú.
Bom, minha gente, iniciamos aqui essa nossa aventura de hoje, né, na qual pretendemos aí desbravar as terras uruguaias com os seguintes sons aí. A faixa que abriu o programa foi a Yo Me Voy al Uruguay, de uma banda chamada Ácido, considerada simplesmente a pioneira do heavy metal uruguaio, né? Ela foi a primeira a gravar um LP do gênero, né? E a primeira também a se apresentar ao vivo com aquela indumentária que viria a tornar-se meio que o padrão mundial, né, desse tipo de público aí, com as famosas camisas pretas, roupa de couro, os acessórios de metal, enfim, uma banda que, apesar da trajetória de grande destaque, gravou apenas 2 álbuns na carreira, mas que foram suficientes aí para influenciar toda a cena mais pesada local. Álbuns que, por curiosidade aí, a gente não pode deixar de citar, chegaram inclusive a sair aqui no Brasil em CD por um selo que é do Rio de Janeiro, né, chamado Dies Irae. Depois, quem pintou foi a La Trampa, banda de hard rock aí, que esteve ativa nos anos 90 e nos anos 2000, tendo deixado um legado aí de 7 álbuns gravados nesse período. A faixa que a gente escolheu, por exemplo, se chama Caída Libre e foi pescada do álbum deles de 2002, que é inclusive homônimo aí, se chama justamente Caída Libre, né? E fechamos essa sequência de abertura com Cadillac Solitário, faixa de autoria dos grandes Buitres, né? Banda importantíssima aí da cena uruguaia como um todo, incrivelmente ainda nativa aí. Isso vem desde 1989, ou seja, mais de 30 anos de estrada, né? Os Buitres, que fazem, por assim dizer, uma mescla de rock clássico, pop rock, punk, incluindo pitadas até em alguns momentos ali de blues, enfim, surgiram após a dissolução de outra banda que é seminal também lá do rock uruguaio, chamada Los Estômagos, que era predominantemente uma banda punk ali de meados dos anos 80, né? A discografia dos Buitres é bastante extensa, são nada mais nada menos que 15 álbuns de estúdio lançados até a data de hoje aí, mais 3 ao vivo com 5 DVDs. Realmente, né, o Daniel, os Buitres é uma banda de rock das mais conceituadas aí no Uruguai de todos os tempos, né, cara?
É, o Buitres é a maior banda de todos os tempos, na minha opinião, e acho que da maioria. É, esse tema que vocês falaram, Cadillac Solitário, na verdade é uma versão de um grupo espanhol que se chama Loquicho y los Trogloditas. É, o cantante acho que é Sabina Mendes. É, ele está no álbum Rantifusa, de 1998, que é de punk rock, e é uma das minhas bandas favoritas.
É, legal, legal. Os Buitres já rolaram aí no Rock Flu, né, Serginho? É uma banda uruguaia que a gente já tocou, então é praticamente uma banda da casa aí, né, cara?
É isso aí, se eu não me engano, a gente já tocou mais de uma vez. É. Né? Mas, Daniel, o nome completo deles não é só Buitres, né? Na verdade, o nome inteiro da banda é Buitres Después de la Una. Mas eles acho que eles fazem bem em abreviar, né, cara? Senão fica meio complicado, né?
Exatamente, o nome deles é assim mesmo, só que a grande maioria não conhece o nome completo da banda, só falam deles e Buitres. E o mais importante, eles são da cidade onde eu moro, que é em Pando. É Pando, uma cidade que deu muitos grupos de rock and roll uruguaio, é uma cidade muito ligada a rock and roll, e o vocalista, Pelufo, é daqui, bom, a grande maioria da banda é daqui de Pando.
É, o Pando, na verdade, fica bem próximo a Montevideo, não é isso?
Sim, fica a 32 quilômetros do centro de Montevideo, bem perto da costa canária de Canelones. Estamos a uma hora e pouco de Punta del Este e a uns 45 minutos do centro de Montevideo.
Vocês estão bem localizados aí, hein?
Perto de tudo.
Legal. Bom, mas Daniel, e essa Flu Uruguai, hein, cara? Essa ideia maravilhosa que vocês tiveram aí no Uruguai no início dos anos 90, né? Nessa altura do campeonato, cara, poucos tricolores não conhecem a história da torcida de vocês, enfim, já que são tão presentes, né? Mas eu tenho curiosidade aí para saber da gênese disso, propriamente dita, né? Como é que isso nasceu? Foi com os irmãos Legnani, né? Sendo que um deles você conheceu durante a faculdade de Direito, né, cara? Que vocês fizeram juntos, foi ali que tudo começou. E tem aquela história, que eu já vi você falar sobre isso várias vezes, e vou pedir pra você repetir aqui, que é aquela história do teu time de basquete, né, cara? Tudo começou com uma brincadeira entre vocês, né?
Sim, quem começou tudo aqui foi o Francisco Legnani, com seu irmão Javier Legnani, lá naquele 1991. Foi por causa de uma revista que ele estava comprando, que tinha matéria sobre os maiores clubes, times do mundo. E uma das edições, não me lembro bem, acho que foi a segunda, tinha uma matéria sobre Fluminense, e foi paixão na hora. Ele sempre comenta isso, desde que ele viu as fotos com a camisa tricolor, ele se apaixonou na hora. Eu conheci o Francisco na faculdade, também faz muitos anos já, vão fazer quase 20, já estamos ficando velhos. E tudo começou com uma brincadeira, como você bem falou. Os dois gostávamos muito do futebol brasileiro, acompanhava muito. Quem gosta do futebol no mundo, gosta do futebol brasileiro. Não existe nada no mundo como o futebol brasileiro, e principalmente o que é o brasileirão. Qualquer um pode ganhar, qualquer um pode descer, cair para a segunda divisão, é uma loucura. Então eu acompanhava, mas não tinha um time de coração. Quando conheci Francisco, me começou a falar do Fluminense o tempo todo. Era muito convincente. E nós começamos a fazer churrasco para assistir as partidas do Fluminense. Aqui o que falta é a excusa para fazer churrasco, porque churrasco temos muito. Então, mas eu era muito apaixonado pelo meu time de basquete, tem as mesmas cores que Fluminense. Então, um dia brincando, assistindo um show do Fluminense, eu falei, tá bom, eu vou virar Fluminense, que você vira Aguada. Então, isso começou com uma brincadeira, mesmo que começou com uma brincadeira, mas acabou sendo um pacto de sangue. Desde esse dia, foi só uma viagem de ida. E eu fiquei me apaixonando dia atrás dia, e virou uma loucura, uma paixão sem explicação nenhuma.
É sensacional essa história, né? E para quem não sabe, a Flu Uruguai é a maior e mais antiga torcida do Fluminense fora do país. Tem hoje mais de 150 integrantes, que são de 15 cidades diferentes. E o mais incrível é que não tem nenhum brasileiro, né, cara? São todos 100% mesmo, além de uruguaios apaixonados pelo Fluminense. A maioria está em Montevideo, Daniel, ou o pessoal está espalhado?
Não, incrivelmente em Montevideo temos poucos. A grande maioria está concentrada em Pando, Canelones e Rivera. Tá? Rivera tem uma história muito particular que não tem nada a ver com a gente. Em Rivera tem muitos uruguaios torcedores do Fluminense. E lá participavam de um torneio com Fluminense de Santana do Livramento, que é uma cidade brasileira, limítrofe com Rivera, que é uma cidade uruguaia. Tiveram um desentendido ali e acabaram fundando o Fluminense de Rivera. Então, aqui no Uruguai temos um Fluminense, um clube de futebol criado pelos fluruguaios lá, uruguaios torcedores do Fluminense lá em Rivera, e até foram fazer um torneio amistoso lá em Laranjeiras. Então, por isso eu te falava hoje mais cedo que tem tantas histórias de paixão pelo Fluminense aqui no Uruguai como os uruguaios temos. Temos uruguaios desde bem lá no norte, em Beja União, em Artigas, em Paysandu, Mercedes. Bom, a última vez que fizemos uma pesquisa, tínhamos em 15 cidades e 150 integrantes. Mas essa pesquisa foi já faz 5 ou 6 anos atrás. Deveríamos fazer uma nova, porque acho que hoje em dia a torcida é maior ainda.
Ah, com certeza, né? Ainda mais agora com o craque uruguaio aí, Michel Araújo, vai ser o destaque do Brasileirão de 2020, anotem aí.
Tomara, senão vai ter torcedores reclamando em português e em espanhol também.
Eu me lembro, cara, que a primeira vez que eu ouvi falar na Flu Uruguai foi em 2002, quando os irmãos Leiane vieram visitar o clube, né? Vieram às Laranjeiras, foi na época da festa, né, de comemoração do centenário do Fluminense, né, mais precisamente no mês de julho, né, de 2002. Mas desde então vocês já vieram muitas outras vezes às Laranjeiras, né, você, o Daniel, inclusive até jogou uma daqueles jogos, né, entre torcedores do clube no próprio gramado lá das Laranjeiras. Eu lembro que eu vi uma foto sua, todo uniformizado aí para entrar em campo, ao lado do nosso amigo Caio Latinha, né? Me diz uma coisa, você não formou a zaga com ele não, né, cara? Que o Caio não joga nada, né, meu?
Eu estou no nível do Caio. Acho que ele é melhor do que eu. Sim, muita coisa tem acontecido desde aquele primeiríssimo viagem do Uruguai, que foram os irmãos Lenhame, que foram para o Centenário. E de ali para cá, muita coisa aconteceu. Naquela época éramos estudantes, não tínhamos nenhum tostão. E a primeira viagem que fizemos para assistir um jogo do Fluminense foi em 2005, Fluminense-Inter, de Porto Alegre, no Beira-Rio, 2-2, aquele jogo. Não tínhamos um tostão, juntamos toda a pouca grana que tínhamos, pedimos emprestada a caminhonete do pai do Francisco, e o dinheiro só alcançou para pagar o combustível e a noite de hotel. Fomos, dirigimos 13 horas até Porto Alegre, assistimos o jogo e voltamos. E desde aquele dia, 2005, daquele ano, vamos todos os anos assistir os jogos contra Grêmio, Inter, os dois, porque é o que mais perto temos. Mas naquela época foi um começo muito romântico da Flu Uruguai, porque não tínhamos condições de ir até Rio de Janeiro, mas foi muito especial. Teve muito a ver também com o crescimento da Flu Uruguai.
Muito legal, muito legal.
Vocês já vieram ao Maracanã para ver algum jogo no Maracanã, ou ainda não?
É, muito.
Ah, muitos, né?
Muitos, muitos. Já tínhamos a Flu, fomos, bom, outras partidas menores, estivemos na decisão da Copa Libertadores, na decisão da Copa Sul-Americana, estivemos quando fomos campeões no Engenhão, do Tri, e fomos muitas vezes, sim. Fomos à Bombonera, duas vezes. Eu fui também para o estádio de Racing, aquele 2-2, gols de Thiago Neves e Thiago Silva, 2008 também. Aquele dia eu não tinha nem dias de férias para tirar do trabalho, e saí da oficina do meu trabalho, fui de bus até Colônia, de Colônia crucei até Buenos Aires de barco, me juntei a pessoal, os amigos da Young Flu, fui para o estádio, assisti o jogo lá em Avellaneda, porque a Bombonera estava suspensa. Voltamos para a casa de um amigo lá em Buenos Aires, tomei um trem até Retiro. Retiro, fui caminhando até Porto Madeiro, tomei barco até Colônia, bus até Montevideo, direto a trabalhar sem dormir. Só para ver o show do Fluminense.
Caramba! Isso aqui é paixão, né? O Daniel, eu sei que vocês todo ano se deslocam para o Sul, né? Você acabou de falar aí, para assistir quando o Fluminense joga contra o Grêmio ou o Inter. Mas eu fico imaginando, cara, o que acontece quando o Fluminense joga aí no Uruguai. Seja pela Sul-Americana ou pela Libertadores. Deve ser uma loucura, né, cara? O Fluminense joga praticamente em casa aí no Uruguai, né?
Aqui, eu sempre falo mesmo, que Fluminense nunca é visita, que jogar em casa, que local. A emoção que sentimos toda vez que o Fluminense vem para aqui, não tem forma de explicar, porque mexe com tudo que somos. Porque não só é o Fluminense, nossa equipe de coração, poder ver o manto, nossa armadura entrar em campo, rever os amigos, irmãos, compartilhar a arquibancada com as organizadas, é tudo, muita emoção, e toda vez que acontece, cara, é voltar a viver.
Que barato, que legal.
É demais, né, cara? Cara, eu tenho uma curiosidade, como é que vocês fazem aí para assistir aos jogos do Flusão pela TV? Vocês pegam a TV aberta do Brasil ou o que rola hoje mesmo é pela internet, tentando pegar algum sinal? Como é que vocês fazem?
Ah, cara, hoje em dia é fácil, até porque nós aqui temos todas as sinais brasileiras, e se não conseguir a transmissão, tá sempre aquela possibilidade na internet de conseguir algum jogo. Agora, com toda essa loucura que tem, principalmente no Carioca, tá sendo difícil, mas acompanhamos de rádio se não conseguimos sinal. Mas o complicado era o princípio. No origem, nós seguíamos o jogo do Fluminense minuto a minuto com amigos que mandavam e-mails do que estava acontecendo no jogo. Imagina. E-mails. Depois, muitos anos, seguimos pelos amigos da Sempre Flu, do site, que tinha também um minuto a minuto, e outras páginas também. Sempre Flu foi muito, muito tempo nossa casa. Mas agora é fácil. Quando fomos campeões no 2007, na Copa do Brasil, no Uruguai ainda só tinha um departamento e uma cidade no interior que tinha sinal para transmitir o show. Ficava na cidade da costa. Nós dirigimos 30 e tantos quilômetros até a cidade da costa e pedimos para a dona de uma pizzaria para deixar a gente assistir o show. Só que tinha um problema. A pizzaria estava lotada, porque esse mesmo dia, ao mesmo horário, era o clássico aqui, Peñarol Nacional. E o cara não entendia como nós queríamos ver outro jogo da Copa do Brasil. Mas ele resolveu aceitar e nos deu uma TV lá no cantinho da pizzaria. E assistimos ao show. Quando o jogo acabou, começamos a gritar, tiramos a camisa, nos abraçamos, rolamos no chão. Todo mundo ficou apavorado, assustado. E o dono da pizzaria convidou a gente ir embora, muito gentilmente, porque todo mundo estava assustado. Tinha até criança chorando, cara.
Sensacional,
cara. Isso aí.
Muito bom. Aliás, a história da Uruguai, né? A gente agora há pouco falou isso no Gramado das Laranjeiras. Eu queria aproveitar esse gancho para saber de você, cara, a sua opinião sobre esse projeto de revitalização do nosso estádio Laranjeiras, que tem tanta história, né? Foi ali que praticamente surgiu o futebol brasileiro, ali que certamente surgiu a própria seleção brasileira, enfim. Seria maravilhoso. Quem sabe um dia, né, o Fluminense poder jogar novamente ali, né, Daniel? Eu, por exemplo, morro de saudade daquilo lá. O que você acha aí dessa ideia de revitalizar o estádio?
Eu sou muito fã do projeto, conheço o pessoal envolvido, tenho amigos lá, por exemplo, o Sérgio Poche, o Guto. Eu sou muito fã, mas minha opinião é de um torcedor que mora bem longe e sou um desejo desde a paixão, desde o fundo do coração, de ver algum jogo novamente em Laranjeiras. E Laranjeiras não é só pelo Fluminense, Laranjeiras tem muito a ver também com o Uruguai. Não sei se você sabe, mas lá, Laranjeiras, naquele sul-americano que ganhou o Brasil no 19, morreu o goleiro uruguaio. E nesse campo, depois de que o sul-americano terminou, que ganhou o Brasil, teve um jogo amistoso entre Brasil e Argentina, tá? Para homenagear aquele goleiro uruguaio que morreu, Roberto Cherry. E aquele jogo, o Brasil jogou com a camisa do Peñarol, Cherry era goleiro do Peñarol, e a Argentina vestiu a camisa do Uruguai, nesse campo.
Que legal, né, cara?
Então, tem muita história ali também. Ali também jogou, foi o campeonato mundial que temos, a Copa do Mundo de 1952, que o Fluminense ganhou do Peñarol. Peñarol naquela época era o Uruguai dos 50, quase a seleção uruguaia de 1950 era quase toda. E o Fluminense ganhou, e ganhou bem, nos 52, dois anos depois, e conquistou a Copa do Mundo. Naquelas épocas douradas também teve um dos maiores treinadores do Fluminense, que foi Ondino Vieira, uruguaio, que foi também importante no primeiro tricampeonato do Fluminense. Tem muita história também a ver com o Uruguai, então também mexe com o que somos também como uruguaios.
Tá tudo junto e misturado aí.
É, pois é.
Muito legal.
Eu não queria deixar de comentar, naquele ano, 2002, o Francisco e o Xavier foram nomeados sócios honorários do clube. E no 2008, o 1º de julho de 2008, foi minha vez. Então o Uruguai tem 3 sócios honorários do clube, que para nós é uma honra, acho que até absurda e exagerada, porque nós sentimos que somos simples torcedores do Fluminense. Então, o que faz Fluminense diferente é que sempre foi um viagem de ida e volta, sempre. Não foi só malucos uruguaios tentando seguir um time no estrangeiro, sempre foi de volta. Às vezes era mais o viagem de volta que de ida. Então, isso fez que hoje temos irmãos da vida, e experiências que vão muito além do futebol e da nossa paixão pelo Fluminense.
Que barato, muito legal, né?
Muito legal, eu vi teu nome na plaquinha lá, pô. Você, logo acima, tá ninguém menos que o Nelson Rodrigues, pô. E o teu nome tá ali.
O Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi.
Isso aí.
Sensacional. Não sei quem é Emerson Fittipaldi, mas debaixo dele estão os irmãos Francisco e Cabelinhai.
Sensacional, pô. Legal, bom, acabou que a gente emendou aí no papo da Fluruguai, né? Flufest, Estádio das Laranjeiras, etc e tal. Tá na hora da gente retomar o fio da meada, mandar mais rock uruguaio aqui pros ouvintes. Então vamos lá, detonar mais 3 bandas e na volta a gente comenta aí sobre esse som aí que vai rolar. Tá falado? Manda bala aí.
We'll be right back. anónimo. No hay nadie que sea mi homónimo. No encuentran para mí un sinónimo. Soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama, ser el boom. Les gusta que a su vida le hagan zoom. Todo vale para estar en el rum rum. Llama la atención, es obsesión. Aunque el cuarto de hora sea fugaz, prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar, pero al mirar todo de afuera solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. Que ya es crónico sufrir de un trastorno histriónico. En esta obra insulsa y frívola todos quieren el protagónico, actuando en esa apuesta escénica con una trama maquiavélica. Son como espíritus famélicos en una búsqueda frenética para trascender a como de fin, para hacer la portada del magazine. Lo darían todo por ese botín, robar la clave, hackear el fin. Entre tanta dramatización, lo que intentan es manipular a los que tienen a su alrededor y a los que no estamos en su radar. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar, pero al mirar todo de afuera solo espero que al final no sea mala cosa. Tanta soledad. A salir que es hora de brillar. A brillar que es hora de mentir. A salir que es hora de brillar. A brillar que es hora de mentir. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas. Mala consejera, tanta soledad.
Y a partir de acá no me hago cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. Veces yo no me pude mover. Es que tu defecto es el mío. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver. Quiero ver.
mal. Y son esas cosas que no quiero ver, no quiero ver. Y cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver, no quiero ver, que no quiero ver.
Muito bem, o que rolou aí nesse segundo bloco de músicas hoje por aqui foi o seguinte aí, somente peso pesado do mercado uruguaio de rock and roll, quer dizer, são três das principais bandas uruguaias em termos de popularidade, né, em termos de vendagens lá, de discos, enfim. A primeira delas foi a La Bella Puerca, cujo som transita entre o rock, o reggae e o ska, formada em 1995, ativa até os dias de hoje aí com 10 álbuns lançados. A faixa que rolou aí, chamada La Sin Razón, foi pescada do quarto álbum aí desses caras, chamado El Impulso, que é de 2007, né? Enfim, depois foi a vez do Quarteto de Nos, né? Banda que é ainda mais antiga de rock alternativo, aí surgiu nos anos 80 e também permanece produzindo aí até os dias de hoje. Ano passado, a propósito, lançaram aí o 16º álbum da carreira, chamado Jueves, que por sinal foi de onde pescamos essa faixa aí deles, né, que acabou de rolar, chamada Anônimo. O Quarteto de Nos chegou a faturar um Grammy Latino aí em 2012 em duas categorias, ou seja, é banda realmente grande, inclusive em termos internacionais, né? E finalmente a terceira atração aí dessa sequência foi a No Te Va a Gustar, uma banda formada também em meados dos anos 90 aí com a Bella Puerca, mas que gravou menos aí, são apenas 6 álbuns lançados, sendo que tendo sempre um relativo sucesso também fora do Uruguai. Vira e mexe, por exemplo, eles estão excursionando até pela Europa, né? Mas essas três bandas aí, o Daniel, a Bella Puerca, o Quarteto de Nos e o No Te Va a Gustar, estão entre as suas bandas uruguaias preferidas, né, cara?
Sim, principalmente No Te Va a Gustar é uma das bandas que eu escuto mais, que faz não só rock, faz reggae, pop, também mistura um pouco com murga. O Quarteto de Nos, sim, é que mais sucesso teve no estrangeiro. Mesmo assim, o presente mais forte de No Te Va a Gustar e La Bella Puerca. No Te Va a Gustar significa em português você não vai gostar. E a anedota do nome é bastante engraçada. No primeiro festival que eles iam participar, eles ainda não tinham o nome da banda. Então, tinham um projeto de nome e foram falar para o baterista, falar, olha, temos um nome, mas você não vai gostar. E o cara falou, gostei, perfeito, esse é o nome, e ficou, não te vai gostar. Mas o nome que iam falar para ele era outra coisa, mas ficou, não te vai gostar. Mas são essas três bandas, as minhas preferidas aqui, junto com Buitres, né?
Ah, muito legal, cara. A No Te Va a Gustar seria uma banda de pop rock, né? Tá daí de reggae, digamos assim. E eles apresentam alguns recursos bem interessantes, né, de percussão, que permite misturar ritmos locais como o candomblé, a salsa, a murga, ritmos e batidas que acabam se juntando aí às raízes roqueiras. Fica sempre uma mistura bem legal, né? Marcada, diferente. Aliás, esse é o tipo de salada sonora com essa mistura de ritmos mesclados ao rock e à música pop de maneira geral, uma coisa que é bem comum no Uruguai, né, Daniel? Muitas bandas fazem isso, né?
Sim, não só as bandas de rock and roll, todo tipo de música sempre mistura o candombe e a murga, principalmente essas duas coisas. O candombe e o ritmo dos pretos da época de quando tínhamos aqui no Uruguai os escravos, a era da escravidão, toda aquela história triste que vivíamos aqui na Sul América. mas o acervo cultural ficou, músicas, imagens, e o candombe está muito presente na música uruguaia, não só no rock and roll, em todo o recurso musical. E a murga é mais outra coisa, são coros que cantam com um falsete bastante especial, e esse tipo de coisa também está presente no rock and roll. E o Não Te Vai Gostar e La Vela Puerca são duas bandas que misturam muito essas duas coisas, assim. Eu gosto muito dessa mistura.
É, muito legal, cara. Bom, já que a gente está falando aí do mercado musical do Uruguai, né, hoje em dia, como é que está por aí, ô Daniel, o espaço para o rock, né, nas rádios? Toca rock aí nas FMs? Tem programa de TV sobre rock aí no Uruguai hoje em dia? Eu te pergunto, cara, porque aqui no Brasil o rock and roll simplesmente parece que sumiu do mapa, né? Não tá nas rádios, não tá na TV, enfim. A mídia por aqui tá dominada inteiramente aí por outros ritmos musicais, enfim. Mas e aí no Uruguai? Ainda se ouve rock, por exemplo, nas rádios?
Sim, está muito presente. Tem a TFM que só passa rock. Aqui tem muita invasão de ritmos que acho que em toda a Latinoamérica, principalmente a América hispanoparlante, tem, que é toda a música do Caribe, reggaeton e todas essas coisas. Mas o rock and roll está muito presente aqui, sim. Tem FMs que só passam rock and roll e tem espaços culturais que são para rock and roll. Por exemplo, um mês que vem está o Montevideo Rock, um evento como antes era o Peace and Rock e tal, que é um festival grande de rock and roll, que sucede aqui em março em Montevideo. E tem muitos locais, teatros, por exemplo, Montevideo Music Group, Montevideo Box, que trazem muitas bandas de rock and roll. Aqui vem muito, muito comum ver bandas argentinas aqui dando shows, e uruguaias. E graças a Deus, o rock and roll vive e tem boa saúde.
Infelizmente a coisa por aqui está bem diferente. Outra coisa que é bem curiosa para a gente comentar por aqui, Daniel, é que mesmo a nossa proximidade geográfica, não adianta muito, né? As bandas uruguaias, argentinas, peruanas, elas não conseguem penetrar aqui no Brasil, cara. Assim, eu fico me questionando. Será que é só a barreira da língua? O português é bem diferente do espanhol? Apesar da gente estar próximo, muitas vezes estando... Essa questão do sotaque, eu não sei se a questão cultural é mais forte ainda. O que você acha, cara? Eu te pergunto isso porque a gente sabe que bandas brasileiras, em geral, fazem sucesso, e às vezes muito sucesso, em outros países sul-americanos, né? O Paralamas, por exemplo, fez um enorme sucesso. Imagino que no Uruguai também tenha sido a mesma coisa. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Por que não rola essa troca?
Cara, essa pergunta eu me fiz muitas vezes. Mais do que um tema cultural, acho que também a responsabilidade dos países, porque, por exemplo, eu sou de uma geração que o idioma francês e italiano era obrigatório na escola e no secundário, mas ninguém ensinava português, tá? E moramos junto a um país que é um monstro de 200 milhões de habitantes, e o português deveria ser obrigatório. E estou falando do Uruguai tanto quanto eu falo de Paraguai, Chile, Argentina ou qualquer outro país que seja de fala hispana, né? Acho que falta integração cultural, não só da música. Eu sempre escutei música brasileira porque gosto muito, e sempre estive ligado também não só ao rock and roll, sim, também tudo que era a expressão cultural do povo. Não sou rock and roll, então sempre segui a música brasileira. Mas sempre achei também isso estranho, porque deveria ser muito maior a ligação cultural do que temos hoje em dia. Eu nunca entendi, porque se fosse só o idioma, então nenhuma banda inglesa, de fala inglesa, entraria aqui, ou nenhum outro país de fala hispana.
Exatamente, pois é.
Então, aqui temos bandas britânicas, bandas americanas, mas bandas brasileiras, pouco. Então, sempre me fiz essa pergunta.
É verdade. Beleza, bom, minha gente, no terceiro bloco de bandas uruguaias aqui de hoje, vamos detonar somente atrações aí que surgiram durante a década de 90. muito embora sejam bandas bem diferentes, né? Vamos começar essa brincadeira com uma banda punk chamada Trotsky Bengaran, que tem uma sólida carreira aí, são 12 álbuns de estúdio, 3 ao vivo e mais 4 DVDs aí de muito sucesso. É uma banda super bem humorada. Enfim, a faixa que vamos detonar é do álbum chamado Todo Para Ser Feliz, que é de 2010. Ela se chama Noche de Rock, uma noite de rock and roll aí. E é um dos grandes hits da carreira do Trotsky Bengaran. Depois vamos de Hereford, com a faixa chamada Cierto. A Hereford é uma banda de classic rock, né? Não tem tanto hype assim, embora mantenha há muitos anos um público que é extremamente fiel, né? Foi formada em 95, tem apenas 5 álbuns registrados aí em estúdio, somando mais 3 ao vivo até agora aí, mantendo exatamente a mesma formação lá do início, enfim, o que é sempre muito raro de acontecer com, né, historicamente com bandas com trajetórias tão extensas, né? E por fim teremos aí a Once Tiros, né, com a faixa chamada Nos Derrimos Todo. Essa é outra banda bem legal também, cujo som transita ali entre o ska e o punk, mas sempre sobre uma base rock and roll, digamos assim. A Once Tiros tem 7 álbuns aí em sua discografia, e eles têm como característica sempre crescer muito, né, nas apresentações ao vivo, né, Daniel? Algumas bandas são assim, né, cara? Quando estão no palco, crescem demais, né?
Pois é, principalmente Once Tiros, porque Once Tiros é uma banda de amigos de um bairro nobre de Montevideo, Punta Carretas. E eles se juntavam para fazer música só para se divertir. Só que começaram a participar de alguns eventos e tiveram um sucesso sensacional.
Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá então botar toda essa sonzeira para rolar. Daniel, meu amigo, a gente tem uma tradição de longa data aqui no Rock Flu, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Boa. Então a gente queria te pedir, cara, por favor, para anunciar essas próximas atrações aí desse terceiro bloco. Pode ser? Manda bala aí.
Claro, com certeza.
Manda bala.
Finge que você é um DJ aí, desses famosos.
cara, é o maior cara de pau. Bom, vamos lá. Bom, amigos, agora vamos escuchar 3 bandas que são muito boas no rock uruguaio. Primeiro, Trotsky Bengaran, com seu tema Noche de Rock, do álbum Todo Para Ser Feliz, de 2010. Es una banda que inició en 1991 y sigue hasta el día de hoy principalmente con rock punk. Luego escucharemos a la banda Hereford en su tema Cierto, del álbum que lleva el mismo nombre del año 2000. Inició en 1995 y estuvo vigente hasta 2013. Y por último vamos a escuchar a Once Tiros, el tema Nos Dijimos Todo, del álbum Imán de 2011. Una banda que inició en 1997 y se mantiene activa, de rock punk, rock clásico y ska.
Somos desierto. Cuídate de mí, soy el dinero que precisas. Si me voy te pongo mal, y si me quedo te mareo. Por mí sangras, por mí matas, por mí dejaste la ciudad. Yo soy la envidia, soy la suerte, soy el...
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Despójame el odio, dame
Legal. Bom, esse foi então o terceiro bloco de rock and roll uruguaio hoje por aqui, nesse programa especial aí sobre rock uruguaio, né? No qual estamos recebendo aí a visita especialíssima do Daniel Macri, né? Sócio fundador da torcida organizada Fluruguai, né? Que, como o próprio nome diz, tem a sua sede no Uruguai e, incrivelmente, como a gente já comentou aqui, é formada inteiramente por uruguaios apaixonados pelo Fluminense, ou seja, não há nenhum brasileiro, embora, claro, via de regra, os brasileiros sejam muito bem recebidos por lá, né? Enfim. Mas antes de seguir o papo, eu queria chamar a atenção aí para um detalhe, né? Não sei se vocês repararam aí na vinheta que a gente posicionou entre as faixas que rolaram aí nesse bloco, em cima de um trechinho de uma música do The Who, né? Apareceu aí a maviosa voz de locutor do nosso amigo em comum, né, Daniel? O Big Beto lá de Brasília, que tem aí esse vozeirão, né? Nós aqui, eu e o Serginho, a gente brinca de ser radialista aí, mas o Big não, né? O Big trabalhou em rádio durante muitos anos, inclusive lá em Portugal, e no Brasil também um pouco, enfim. E justamente ano retrasado gravamos com ele, né, uma edição super legal do Rock Flu, tendo como tema justamente o rock português, que ele conhece muito bem, né? Chegou inclusive a ter banda, ele teve uma banda lá em Portugal, enfim. Mas no fim da brincadeira que a gente fez, ele gentilmente nos mandou algumas locuções com a voz dele aí pra gente aproveitar aqui no programa. E tá aí, né? Big Beto, que inclusive, salvo engano aí, fez aniversário sábado passado, e a gente aproveita para deixar aqui um abraço para ele, né? Por sinal, foi graças ao Big Beto que a gente tá gravando aqui hoje, né, Daniel? Foi ele que fez essa ponte aí no nosso contato, né, cara? Muito legal.
Cara, falar de Big Beto é uma grande emoção, porque é um irmão da vida, um cara que eu respeito, admiro, e foi o aniversário dele, sim, então mando aqui também os parabéns, que Moura já tinha falado com ele. E sim, a ideia dele de participar do programa de vocês foi quando ele nos visitou aqui, ele ficou aqui em casa, ele devia essa visita faz muitos anos. No 2012 eu fui para Portugal, ele estava ainda lá, agora está no Brasil. E passamos, bom, aventuras de todas, das que se podem falar e das que não se podem falar, mas é uma figuraça, um hermano de la vida e um cara que eu quero muito.
Muito legal, né? Além de radialista, né, o Big Beto teve até banda de rock lá em Portugal, né? Realmente aquele nosso especial de rock português ficou no capricho, né, Gustavo? Eu deixo aqui também registrado, claro, um grande abraço aí pro Big Beto pelo aniversário recente dele. O tempo passa, o tempo voa, né? Mas pra gente é muito legal relembrar isso aí, né? Bom, agora chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre um show absolutamente imperdível que vai rolar aqui no Vivo Rio nesse mês de março, no dia 18. É uma quarta-feira, Mr. Sammy Hagar, pela primeira vez no Brasil, vem com a super banda formada pelo Michael Anthony, né? Pelo ex-baixista do Van Halen, pelo Jason Bonham, ele mesmo, né? Filho do super batera do Led Zeppelin, John Bonham. E, aliás, ele mesmo, um grande baterista, né? E ainda vem um excelente guitarrista, Vic Johnson, para completar o time. Ou seja, deve rolar som da carreira solo do Sammy Hagar, claro, som do Van Halen, som de projetos paralelos aí com, por exemplo. E existe até a expectativa deles tocarem até algum som do Led Zeppelin, né? Da presença do Jason Bonham. Enfim, realmente imperdível aí, será uma apresentação única. E os ingressos já estão sendo vendidos. Aliás, tem aí, corre, pouco ingresso à venda. Quem quiser ir, basta procurar o próprio site do Vivo Rio, né? vivorio.com.br, e correr pro abraço, que eu acho que vai valer muito a pena isso aí, né, Gustavo?
Ah, sim, pô, belíssima dica. Eu já tô com o meu ingresso aqui garantido. Pela primeira vez aí eu vou conhecer como é que é o camarote ali do Vivo Rio, né? Eu e uns amigos aqui da cidade conseguimos uma promoção na última Black Friday. Então a gente vai lá conferir, enfim, para ver como é que é, né? Expectativa enorme para esse show, que na verdade está bem próximo já, são cerca de 40 dias aí, né, de distância, enfim, vai, com certeza vai ser muito legal, né? Bom, mas no meu caso a dica de hoje vai ser a seguinte aí, um álbum ao vivo que acaba de sair do forno, chamado Check Shirt Wizard, Live in 77, ao vivo aí em 77, do grande guitarrista e herói irlandês, né? Acho que a gente pode chamar de herói, Rory Gallagher, né? Mais um álbum póstumo aí, a família do músico segue reunindo registros raros, né, e lançando para deleite aí dos fãs em doses homeopáticas, né, quer dizer, pelo menos de dois em dois anos, a gente tem algum lançamento interessante aí do nosso Rory Gallagher pintando na área, né? Dessa vez é esse álbum ao vivo aí, que é absolutamente maravilhoso, compilando material que é originário, na verdade, de quatro apresentações do guitarrista, todas do ano de 1977. E a essa altura já tem fã aí na expectativa de que num futuro próximo, quem sabe, role aí até um box set, né, de repente, com esses shows todos completos, né, já que essa edição aí, ela é, enfim, ela pesca material dos quatro shows, mas evidentemente não são shows completos, né, o que seria de se lamber os beiços realmente, né, mas por enquanto é isso que a gente tem, então vamos curtir aí, vale muito a pena, o Check Shirt Wizards Live in 77, só buscar na internet que a gente acha com facilidade, enfim, essa é a dica de hoje aí.
É, excelente dica, Gustavo. Rory Gallagher, que é, a gente é fã de carteirinha dele aqui, genial guitarrista irlandês, né? Não é uruguaio, né? Mas a bela dica, bela dica. Uma curiosidade, Daniel, as bandas internacionais costumam fazer turnês aí pelo Uruguai, você já comentou com a gente aqui sobre os festivais, como é que funciona? Tem muita banda internacional que quando vem ao Brasil, de repente a Buenos Aires, vão também até Montevideo?
É, são muito poucas, né? O Uruguai é um mercado muito pequeno, são só 3 milhões de habitantes, mas às vezes é bem sim, e gostamos muito, mas é muito comum aqui ter muita banda argentina, o rock and roll argentino aqui é forte, e tem bandas inglesas, americanas também.
É, legal, bom, estamos já há mais de uma hora conversando por aqui, conversando e claro, escutando também, né, o som de várias bandas uruguaias. Aí acho que seria legal a gente mandar aqui um breve resumo da história do rock no Uruguai. Acho que sempre fica legal esse tipo de coisa para ilustrar, enfim. É, as primeiras bandas de rock no Uruguai surgiram, como na maioria dos países, né, ainda nos anos 50, como consequência aí do que chegava de influência dos Estados Unidos, principalmente, né, Elvis Presley, o Little Richard, etc. O Bill Haley, por exemplo, se apresenta nos anos 50 em Montevideo, sendo que o primeiro registro de grupo uruguaio propriamente dito data de 1953 com o TNT, formado pelos irmãos Croato, mas a partir dos anos 60 é que a coisa pega de vez, surgem várias bandas que começam realmente a fazer sucesso, como Los Delfines, Los Iracundos, o Sexteto Eletrônico Moderno, que ele tinha esse nome sensacional aí, né? Los Shakers, né, que talvez tenha sido o maior nome daquele período e cujo som inclusive ainda vai rolar hoje por aqui, né? Outra banda importante foi a Opa, formada por músicos uruguaios em 1969 em Nova York, né? Que adentrou aí os anos 70 com muita força, ao lado de nomes como Totem, o Psiglo, que é de rock progressivo, tem o Dias de Blues, a Opus Alpha, Orras, tem um grupo chamado Genesis, tem ainda um 03, que é um grupo também bastante famoso no Uruguai. E também nomes importantes que tiveram carreira solo, né? Músicos como o Jorge Regularte, Carlos Canzani, tem o José Pedro Beledo, o líder do El Quinto, chamado Eduardo Mateu, também é outro nome bastante influente daquele período, e outras mais, enfim, até que sobreveio o período chamado Negro, né? Da ditadura lá, cívico-militar, que vai de 73 até 85, havia proibição aí do direito, né, a se fazer reuniões, por exemplo, e muitas bandas não puderam sequer juntar-se, né, ou mesmo ensaiar, o que fez com que o Uruguai tivesse meio que uma quebra aí na tradição roqueira, digamos assim, sendo que o movimento de resistência na época se identificava muito mais com manifestações mais folclóricas, né, como, por exemplo, o que o Daniel até já citou hoje, aí, o candombe e a murga, enfim, ritmos que, né, que são bastante populares até hoje no Uruguai e que não por acaso se misturam aí a música que é produzida no Uruguai até os dias de hoje, né? Muito embora tenham rolado algumas exceções à regra, naquele período algumas bandas conseguiram ainda emergir, como é o exemplo da Ácido, né? Que foi quem abriu esse rock food hoje e que surgiu em pleno 1981, né? Até que com o fim da ditadura, a partir de 85, aí sim começa, né, a rolar uma verdadeira explosão aí de novas bandas, de nomes importantes, alguns também já citados por aqui hoje, como Los Estômagos, o Quarteto de Nos, por exemplo. Surge uma grande quantidade de bandas punk, como LSD, o Guerrilla Urbana, Índios Muertos, Los Invasores, sendo que a maioria foi sendo pouco a pouco dissolvida, né, e as grandes sobreviventes desse período foram aí a nossa conhecida Quarteto de Nos e mais a La Chancha, tem uma banda chamada Tabaré Riverock e a Los Estômagos, né, que nessa altura já estava convertida nos famosos Buitres Después de la Una, né? É, nos anos 90 já surge aí uma nova geração com influências aí diversas, né? É, de rock gótico a surf music, passando por bandas com uma, já com uma pegada hip hop, enfim, sem falar em um rock de raízes predominantemente latinas, né? Que começou a emergir aí com o La Abuela Coca, o La Bella Puerca, o No Te Va Gustar, essas duas últimas que inclusive a gente escutou hoje já aqui, né? Temos também a Alba Cast, um importante nome do heavy metal local, ao lado do Ray Toro, que surgiu na esteira da Chopper, e mais um monte de bandas interessantes, Onze Tiros, Doberman, Boomerang, mais recentemente a Fabrilos, tem a Cross, enfim, e por aí vai. A gente fica aqui falando esse monte de nomes, né? Fica parecendo meio confuso, enfim, mas na verdade vão servindo também como dicas, né, pra galera que quiser pesquisar e passar a conhecer, enfim, um pouco melhor o rock do Uruguai, e servem aí, né, pra ilustrar também a riqueza da cena de rock aí do teu Uruguai, né, Daniel? O país pode até ser pequeno, né, cara, mas tem muito rock and roll, né?
Graças a Deus.
Mas, pois é, muita história, né? Muita banda, e normalmente as bandas não têm um único estilo, né, cara? Elas costumam variar bastante o tipo de som, né?
Sim, bandas que só fazem um tipo de rock and roll são muito poucas. Pelo geral, elas acostumam transitar ou evolucionar de um tipo de rock para outro. O mesmo aceitam e adotam distintos tipos de rock e tenta participar de toda a órbita, de todo o universo de rock and roll. Sempre tem alguma que representa mais do que outra, mas é assim, é como você falou, tem vários tipos de rock.
Legal, bom, e o bloco derradeiro aqui de hoje vai trazer justamente três bandas que foram citadas aí pelo Gustavo, nesse super resumo do rock uruguai que ele acabou de fazer, e eu achei que ele não fosse parar de falar nunca mais. Mas são três bandas aí bem, bem emblemáticas, né, eu poderia dizer também da cena uruguaia como um todo. Uma delas de heavy metal, né, a Chopper. Outra de rock progressivo, né? Depois você me corrige aí, Daniel, a Psyglo, e é isso?
E tem também... Exatamente.
Isso, e uma banda de blues, a Opus Alpha, da Chopper, que é uma banda dos anos 90, já se comentou de passagem, né, que ela é uma banda super importante, foi dela que surgiu a Rei Toro, por exemplo, talvez seja o maior nome do metal contemporâneo no Uruguai. Já a Psyglo de prog rock surgida aí no início dos anos 70 em Montevideo, só para você ter uma ideia, ela é frequentemente citada entre as 20 bandas mais influentes do gênero em toda a América Espanhola, ou seja, é muito bacana isso aí. E a Opus Alpha é a terceira banda também setentista, né? Teve uma vida muito curta entre os anos de 71 e 72, produzindo aí fundamentalmente blues e música barroca, sendo que dela surgiu a Dias de Blues, que é outra banda considerada super cult aí, digamos assim, no Uruguai. Três integrantes do Opus Alpha fundaram aí a Dias de Blues. E acaba que por conta disso a própria discografia das duas bandas é meio confusa, né? Alguns álbuns de uma constam na discografia da outra. Mas nos anos 70 as coisas eram assim mesmo, mesmo um pouco confusas, né? Mas Daniel, e aí? Dessas praias aí, qual a sua preferida, cara? Heavy metal, progressivo ou blues? E já aproveitando o gancho, já emenda aí uma outra pergunta pra você, cara. Do rock que é feito fora do Uruguai, qual é a sua praia? Você curte algum estilo específico ou quais bandas internacionais aí são as suas favoritas?
Bom, sendo rock and roll, eu gosto de tudo. Tenho bandas preferidas ou músicas que eu costumo ouvir mais, mas eu gosto de tudo que seja rock and roll. Mas minha tendência sempre tem um cantinho no coração, e o funk rock, o punk e o rock alternativo. Então, mas eu tive épocas que fui muito de Rolling Stones, logo passei para AC/DC, Nirvana, Metallica, mas sempre meu canto era o funk rock, o punk e o rock alternativo. Então, as bandas preferidas foram Red Hot Chili Peppers, Blink, The Offspring, Soundgarden, Green Day, Foo Fighters. E no Brasil, sempre escutei Os Irmãos, E ultimamente tenho escutado muito do Garotos Podres, Ratos de Porão e Inocentes, todas bandas de punk.
É, legal. O punk aqui nos anos 80 foi muito forte, principalmente ali na região de São Paulo, essas bandas marcaram realmente época. Mas vamos lá então botar mais esse som aí pra rolar, né, desse bloco 4. É, o Daniel mandou bem demais aí da vez anterior, eu vou pedir pra ele repetir, pô. Anuncia mais esse bloco aí pra gente, que você, como DJ, arrebentou, cara.
Boa! Bom, vou mandar então, em espanhol.
É, bom, agora eu quero ver se você é bom mesmo, manda aí em português. Agora que eu quero ver.
Tá bom, vou mandar em português. Bom.
Então manda.
Com a desculpa dos ouvintes. Bom, agora vamos ouvir três bandas uruguaias. Primeiro a Chopper, do álbum Chopper, o tema Saigan de Minha Vida. É uma banda que iniciou, tem uma origem em 1989, mas esse álbum é de 1993, uma banda de heavy metal, rock e também de thrash. Logo depois vamos a ouvir a banda Psyllio, do álbum Ideación. O tema é Vuela de Mi Galaxia, uma banda que só existiu 4 anos, desde 1971 até 1975, originária de Montevideo, de rock progressivo, mas que teve uma grande influência nas bandas até o dia de hoje. E por último vamos ouvir um tema de Opus Alpha, Calma de um Dia, do álbum Opus Alpha. É uma banda que só existiu 2 anos, 71 e 72, uma banda de rock, blues e até barroco. Com vocês, essas três bandas.
Futuro no quiero ni hablar. Para Oh, yeah, come. sabe que hoy me verá.
Beleza, beleza. Bom, pessoal, esse aí foi então o quarto e último bloco de Rock and Roll Uruguai hoje por aqui. Pois é, estamos aí infelizmente nos aproximando aqui no final do programa. Espero que todo mundo tenha curtido, enfim, essa breve radiografia que fizemos, digamos assim, do rock que é produzido no Uruguai. Claro que seria impossível dar conta de toda a história, afinal não tem como a gente apresentar todas as bandas, né, todas as vertentes, todas as informações sobre determinado gênero musical de um país inteiro num programa de pouco mais de 2 horas, né? Isso seria impossível. Mas esperamos aí que o papo e as bandas que rolaram hoje por aqui na companhia do nosso convidado super especial uruguaio tenham servido como aperitivo e que a partir daí quem se interessar por conhecer um pouco mais sobre a rica cena uruguaia possa buscar aí, pesquisar, já tendo alguns pontos de partida, porque isso aí sempre facilita. Bom, mas antes de partir aqui para fechar o programa, teve um assunto que seria interessante para o Daniel comentar com a gente e que, por enquanto, passou batido. É o seguinte, Daniel, e o futebol uruguaio, cara, como é que tá? A seleção uruguaia de tanta tradição e também os times uruguaios, como é que andam as coisas por aí nessa nova geração, cara? Tem muito Luizito Soares jogando aí perdido pelo Uruguai? Conta pra gente.
Bom, eu sempre falo que eu sou um carioca que nasceu no Uruguai, né? Eu sou carioca fluminense, então eu me sinto um estrangeiro morando no Uruguai. Mas, olha, a nova geração de uruguaios bem forte. Eu não sei se vamos ter monstros como Cavani e Soares no futuro. Mas no meio campo, tem jogadores que estão, mesmo sendo muito novos, fazendo sucesso já na Europa, como Betancourt, Vecino, Hernández na Itália. Valverde, titular absoluto do Real Madrid, Brian Rodríguez e Rossi, fazendo sucesso na MLS, o lateral Vinha, que agora contratou o Palmeiras, esse jogador vai ter muito futuro, já é titular absoluto também da seleção uruguaia, e pelo menos um lateral, o meio campo, tem muito futuro. Já na frente, eu não sei se temos projetos desses dois monstros que temos até o dia de hoje, mas tomara que sim, que venham novas gerações e arrebentem com a celeste no peito.
É muito bom, a gente aqui também curte muito, você comentou aí que o futebol brasileiro é muito admirado, mas a gente aqui também, quem gosta de futebol, não tem como não admirar também o futebol uruguaio, não só pelos títulos mundiais que são... Eles estão na história, né? Mas faz muito tempo, né, que o Uruguai não tem o mesmo protagonismo, digamos assim, a ponto de, né, brigar por título de Copa do Mundo, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar, né, que é um país muito pequeno, né, cara? Para ter essa produção de grandes jogadores através da história aí, realmente é pra gente curtir, pra gente, né? Não tem como não dar valor a isso, né?
Pois é, eu sempre falo que o Uruguai é um bairro do Rio de Janeiro. Nós temos 8 Libertadores entre os 2 times grandes daqui. Tem 2 títulos mundiais, tem 2 títulos olímpicos. Tem um mundialito também por ali. E tem 15 Copas Américas, né? Esse pequeno pedacinho de terra aqui é o maior o dono da América, né? Nem Brasil, nem Argentina tem tantos títulos como Uruguai. Então, Uruguai é uma coisa para estudar, né?
Mas, tem que ser estudado pela NASA.
Tem que ser estudado pela NASA, como você sempre fala. Mas o futebol aqui é muito importante, que se respira futebol. E tanto quanto se respira futebol, a admiração pelo futebol brasileiro é presente em todo o povo uruguaio. Aqui você pode ver raça, entrega, garra, nessa qualidade técnica do brasileiro, que o brasileiro já nasce com isso, é sensacional, é uma coisa admirável. E muito tem a ver a paixão pelo Fluminense dos uruguaios com o futebol do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro.
Muito legal. Você falou que o brasileiro já nasce sabendo jogar bola, isso aí só temos uma exceção, que é o nosso Felipe Cardoso, lá, o nosso centroavante ali. Aquele rapaz tem uma certa dificuldade. Muito bem. Bom, hora da gente agradecer mais uma vez aqui ao nosso grande convidado de hoje, o hermano Daniel Macri, lá do Uruguai, que nos ajudou aqui a apresentar esse nosso especial de rock uruguaio, né, que é a edição que está abrindo a temporada 2020 aqui do Rock Flu. A gente espera, ô Daniel, que você tenha curtido aí a brincadeira tanto quanto eu e o Serginho curtimos. Acho que foi divertido, né, cara? E meus parabéns aí pela Flu Uruguai. Transmita, por favor, nosso abraço lá para os irmãos Leniani, toda a galera também que forma aí a torcida. Pode ter certeza de que, talvez vocês nem tenham tanta ideia disso, mas vocês emocionam muito, cara, a nós, os tricolores aqui do Brasil. Enfim, parabéns aí de verdade, parabéns aí também pelo seu português. Você fala muito bem, você fala melhor, por exemplo, do que o Romerito, fala com aquele portunhol. Você arrebentou aí, pô, tá na frente do Dom Romero.
Eu vou mandar esse programa para ele. Hermanos, muito obrigado, muitas graças pela oportunidade. Aqui o Rock Flu é muito conhecido, toda a torcida do Uruguai está muito expectante pela minha participação no programa de vocês. É uma honra e um prazer estar aqui, e muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês esse convite, e para nós é uma honra, principalmente pelo carinho que vocês sempre demonstraram pela nossa humilde torcida do Uruguai. Rock Flu é um programa muito conhecido aqui, faz muitos anos que nós seguimos vocês. Então, estar aqui participando, imagina, uma emoção, uma experiência nova, uma experiência que vai ficar para a vida toda. Muito obrigado, hermano. Saudações tricolores.
Boa, muito bacana, muito bacana. Mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, ainda vai rolar uma faixa saideira, né, que é de praxe. Deixamos para apresentar aqui no final uma das bandas pioneiras aí do rock uruguaio, a Los Shakers, que foi fundada aí em 1963 pelos irmãos Fator Russo, o Hugo e o Oswaldo. Muito embora, desde o início da carreira, eles tenham migrado para a Argentina, que foi onde tiveram a melhor fase em termos de sucesso, e mais tarde chegaram a se estabelecer na Espanha, enfim, já na fase final. A banda ficou ativa entre os anos de 63 e 68. Como curiosidade, a Los Shakers chegou a fazer na época um sucesso razoável, até mesmo aqui pelo Brasil. A canção deles, chamada Never Never, chegou inclusive nas paradas de sucesso por aqui. Chegaram até a fazer mesmo apresentação ao vivo na TV Record. Infelizmente, a gente tentou achar isso no YouTube, mas não tem nenhum registro, não foi possível achar. Seria legal para ilustrar, né? Sendo que a faixa deles que a gente vai detonar chama-se Break It All, que pertence a um álbum deles que foi produzido e lançado nos Estados Unidos. A banda realmente tinha uma visão empresarial incrível, né, para a época, e a intenção da Los Shakers era estourar a boca do balão aí a nível mundial, né? Essa é uma banda clássica aí do rock no Uruguai, né, Daniel?
Sim, Los Shakers foram o começo de tudo. Acho que foi a pedra fundacional de tudo. O disco Break It All, Rompan Todo, em espanhol, foi de 1966 e é um ícone da música uruguaia. Os irmãos Fator Russo são considerados dos maiores músicos da história, e até as maiores bandas de rock and roll do mundo, toda vez que necessitam um músico por alguma coisa, sempre chamam eles, um ou outro, ou chamavam eles. E para nós é um motivo de muito orgulho. O Shakers até deu uma história num programa que estavam fazendo uma matéria sobre os Beatles, confundiram e passaram o tema Breakdown como se fosse dos Beatles, mas é um tema dos Shakers. É muito engraçado, mas aconteceu.
É, aqui no Brasil, os Shakers têm um grande fã deles aí de muitos anos, que é o nosso amigo Nélio Rodrigues, ô Serginho.
É verdade.
Eu me lembro de ter lido num dos livros do Nélio, tem um capítulo lá em que ele fala, inclusive, do sucesso que a banda fez no Brasil lá atrás, nos anos 60 aqui. É muito legal, né? Beleza. Bom, pessoal, conforme já anunciado aqui pelo Serginho, o fim está próximo, né? Infelizmente aí, enfim. Mas enquanto vocês curtem aí as Los Shakers, é hora de sairmos aqui pela tangente, mas prometendo estar de volta daqui a 15 dias com outro Rock Flu novinho em folha aí, tá falado? Deixo aqui um grande abraço para todo mundo, em especial, claro, para a torcida tricolor, que tenhamos aí um 2020 de muito sucesso e de vitórias, enfim. Valeu, Daniel, valeu, Serginho, acho que valeu a brincadeira aqui, né? Abração.
Um grande abraço, Armados, muito obrigado por tudo, pelo convite e pela participação.
Valeu, obrigadão aí. Um grande abraço, Daniel. Se o Flusão for no Uruguai esse ano, a gente vai aí comer esse churrasco.
Tá convidado, tá prometido. O churrasco é em casa.
Tá fechado, a gente leva a cerveja.
Demorou então.
Valeu, valeu, Gustavo. Abraço. Valeu, Daniel. Abração, cara. Obrigado aí.
Abraço aí, gente. Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.